ouço a parte do senador Jarbas Vasconcelos e, em seguida, do senador Pedro Taques.
Congratular-me, senadores Nunes, com Vossa Excelência pela oportunidade da sua intervenção. É sempre muito atento e muito correto. Há que se ver a influência nefasta, perniciosa, sobretudo perniciosa, exercida nas Américas aqui pelo senhor Hugo Chávez. Isso tudo é a escola dele, isso tudo é o estilo dele. Isso tudo foi implantado por ele, e a Venezuela hoje tem o destino que tem, né? Uma inflação quase que incontrolável. Na Bolívia não acontece diferente. O Evo Morales, inclusive, já trouxe prejuízos, não é, para o Brasil com relação à Petrobras e outros problemas. E o Brasil sempre submisso. Se isso tivesse acontecido na Venezuela, era a mesma coisa. Se tivesse sido no Equador,
a
mesma coisa. Na Argentina, da dona Cristina, a mesma coisa. E na Bolívia não seria diferente. Eu quero apresentar a minha solidariedade a Vossa Excelência, me solidarizar com Vossa Excelência, com o senador Ricardo Ferraço, que foi corajoso, teve uma iniciativa louvável, correta. O diplomata brasileiro, que não aceitou essa farsa. Isso é uma farsa do governo brasileiro. Eu só estou, senador Luiz Nunes, o chanceler brasileiro se passar para o papel que tem passado ultimamente, defender médicos cubanos, dizer que é isso mesmo, e o Itamaraty agora talvez querer punir aquele diplomata lotado lá na Bolívia, porque desalojou, tirou de dentro depois de mais de 400 dias, a pessoa penando lá, atrás de um salvo-conduto para poder sair da embaixada. Vossa Excelência sabe muito bem o que é isso, porque já sofreu, como a Presidente da República devia saber disso também, ela que foi perseguida, presa, torturada, Vossa Excelência que foi perseguido, que teve que se exilar, sabe muito bem disso. Então, é preciso ficar atento para chamar a atenção aqui na América Latina para esses desatinos, não é? Essa coisa que vem ocorrendo sistematicamente, e a opinião pública muitas vezes cala, a imprensa é perseguida, como na Argentina, os jornais impressos são, sobretudo, a mídia impressa, sobretudo, é perseguida, de forma que Vossa Excelência receba a minha solidariedade, o senador da Bolívia e o nosso presidente da Comissão de Relações Exteriores, nosso senador Ricardo Ferraço, pela bela iniciativa de dar acolhida a todo o episódio deste final de semana.
Muito obrigado, senador Jarbas Vasconcelos. Agradeço imensamente a parte com que Vossa Excelência me honra. Ouço o nobre senador Pedro Taques.
Senador Aloísio, no mesmo caminho, quero cumprimentá-lo pela fala e dizer que a diplomacia brasileira já teve melhores dias. Alexandre de Gusmão, Rio Branco, hoje é uma diplomacia ideológica, é uma diplomacia partidária, é uma diplomacia de governo. Infelizmente, não é uma diplomacia de Estado. Algumas funções são funções de Estado. O governo é temporal, o Estado é espacial. Agora, infelizmente, protege-se alguns e perseguem-se outros. Um exemplo disso são os boxeadores cubanos que para lá foram mandados. Um exemplo disso é o terrorista condenado por várias mortes na Itália, o Cesare Battisti. É uma diplomacia que tem uma atuação, com todo respeito, terceiro-mundista. Terceiro-mundista. Com respeito ao terceiro mundo. Imagine, neste caso,
Vossa Excelência corre o risco de ofender o terceiro mundo.
Corro o risco, sim, de ofender o terceiro mundo. Quem sabe países não alinhados, como diria Jânio Quadros, né? E Vossa Excelência conhece muito bem esta expressão. Vamos lá. Um cidadão está homiciado na Embaixada do Brasil. Não interessa se é senador, trabalhador, pescador, seja lá o que for. Ele está ali na Embaixada. Tratados internacionais o protegem, porque a Embaixada, por mais que não seja território por extensão, a embaixada sofre restrições em razão de convenções internacionais. Está ali. A diplomacia brasileira não negocia. A diplomacia brasileira faz para inglês ver. Né? Faz corpo mole. Digamos que é uma diplomacia Maria Mole, uma coisa assim. Faz corpo mole. Aí, aquele representante dos negócios do Brasil ali, ele toma uma providência na defesa da dignidade da pessoa humana. E Vossa Excelência citou o artigo 4º da nossa Constituição, quando fala das relações internacionais, fala a prevalência dos direitos humanos. O embaixador Saboia atuou de acordo com a Constituição da República. Agora, a ele, contra ele será instaurado um procedimento disciplinar. Lembrem-se, senador Aloísio, que na época do nazifascismo, embaixadores brasileiros salvaram vidas. Salvaram vidas. Imagine se, naquele instante, eles estivessem do lado de Getúlio Vargas naquele momento histórico. Imagine. E sendo responsabilizados. Eu quero cumprimentar esse embaixador, eu quero cumprimentar o senador Ferraço e dizer ao chanceler, bonito, né? O chanceler, patriota. Olha, o chanceler tem o patriota no nome. Patriota significa aquele que ama a terra do pai, a terra que amamos. Daí pátria, etimologicamente. Ele precisa ser mais patriota e menos ideológico. Menos ideológico. O senador Jarbas disse aqui, esse aí ama o PT e a Dilma. Né? Eu entendo que nós devemos amar o cidadão, amar o nosso Estado. Parabéns, senador Aloísio, pela fala. Diplomacia tem que ser uma função de Estado, não pode ser uma função de governo.
Muito obrigado, mais uma vez, pelo seu aparte, que tanto enriquece e ilustra o meu discurso. Senadora Ana Amélia, ouço Vossa Excelência com muito prazer.
Senador Aloísio Nunes Ferreira, muito obrigada. Eu abri a sessão de hoje abordando esse mesmo tema. E também, da mesma forma, disse que o diplomata Eduardo Saboia agiu no estrito cumprimento e no respeito a direitos humanos. Há um risco de acontecer o pior se não fosse o desfecho esse da saída de lá. Primeiro, porque o governo boliviano não concederia o salvo-conduto. Já estava claro.
Queria pressioná-lo para que ele, desesperado, saísse da embaixada e aí sabe-se lá o que poderia acontecer com ele.
Exatamente. Nos dois episódios, ou ficando lá sob profundo estresse e depressão, cometer aí um ato de todo lamentável e, eu diria, mancharia de sangue a nossa embaixada, que não seria nada recomendável numa diplomacia que é respeitada hoje com até as críticas que a gente faz aqui com alguma frequência. Por outro lado, a atitude também do senador Ricardo Ferraço, presidente da Comissão de Relações Exteriores, foi no estrito cumprimento, dentro do território nacional, para dar solidariedade política e institucional a um senador boliviano.
E nos enche de orgulho por causa disso.
Essa atitude realmente deu relevo à Comissão de Relações, como, aliás, ele já havia feito em relação aos torcedores corintianos quando visitou Oruro. Agora, veja só, senador Aloísio Nunes Ferreira, o chanceler da Bolívia está surpreso e diz que cobra reciprocidade e cortesia internacional do governo brasileiro, que não houve nesse episódio. E eu lhe pergunto, no ano passado, no dia 31 de outubro, precisamente, o avião que transportava o chanceler Celso Amorim, ministro da Defesa, foi vistoriado com cães farejadores em La Paz, ele participando de uma missão oficial. Outro avião, também da Força Aérea Brasileira, que transportava lideranças da Força Aérea Brasileira, da Academia da Força Aérea, da mesma forma, foi submetido a uma vistoria com cães farejadores. Um outro avião, que levou um grupo de parlamentares, que foi à Bolívia para conversar com estudantes brasileiros formados em instituições de ensino da Bolívia, também submeteu-se a isso. Dois diplomatas brasileiros, um do consulado na fronteira com o Mato Grosso do Sul e uma diplomata com a sua respectiva identificação, foram submetidos a uma inspeção, desnudados, ele e ela, em momentos diferentes, dessa forma. Que reciprocidade é essa? Que coerência é essa? Reciprocidade é uma via de mão dupla, de lá e de cá. Então, não pode o chanceler boliviano estar cobrando reciprocidade brasileira ou cortesia internacional depois de ter praticado essas violências que atingem a imunidade diplomática, de um lado, e a imunidade político-parlamentar, no caso dos parlamentares brasileiros, como aconteceu isso. Então, eu queria também manifestar a Vossa Excelência a oportunidade desse pronunciamento e também dizer que o senador Ferraz fará muito bem, com apoio dos membros da Comissão de Relações Exteriores, da qual nós fazemos parte, de convocar ou pedir uma audiência urgente, o mais rápido possível, com o senador e com também as autoridades diplomáticas brasileiras, especialmente o diplomata Eduardo Saboy.
Muito obrigado, senadora. Vossa Excelência acrescentou, com os exemplos que deu, mais alguns casos a esta lista que aqui aludi, de desfeitas, de grosserias, de afrontas que o governo brasileiro vem pacientemente acatando, sofrendo por parte do governo boliviano, por conta, talvez, de companheirismo bolivariano. Mas eu quero concluir apenas, senhor presidente, agradecendo desde já pela sua indulgência em relação ao controle do meu tempo, lembrando que ainda há poucos dias houve uma reunião dos chanceleres, uma reunião de mais alto nível, dos presidentes do Mercosul, no Uruguai. E ali foi afirmado o direito, o asilo, como uma expressão, uma projeção da soberania dos países, né? A concessão do asilo, uma projeção da soberania dos países. E essa declaração, motivada pelo caso Snowden, foi assinada pelo próprio, também pelo presidente Evo Morales. Quer dizer, o que vale para o Snowden não vale para o seu adversário político. Reafirmo, senhor presidente, a nossa solidariedade ao senador, ao diplomata Saboia, aos fuzileiros navais da nossa Marinha, aos agentes da Polícia Federal que atuaram nesse caso com muito equilíbrio e muita coragem, e recomendar a leitura do blog do jornalista Josias de Souza, que traz uma entrevista do nosso querido colega Ricardo Ferraz, hoje, narrando esse episódio. Né? Ricardo Ferraço, que merece o nosso aplauso. Ele agiu em nosso nome, em nome do Senado. O Ricardo Ferraço, cuja atuação nos enche de orgulho. Muito obrigado.